Agora, 3:06, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira. Agora vamos falar sobre franquias. Você já pensou em abrir uma empresa? Que tal uma franquia? São diversos segmentos que podem estar numa franquia. Há escolhas que se encaixam com o seu perfil. E sobre isso nós vamos conversar com a advogada e gestora de marcas e patentes, Carla Tatiana Demétrio. Boa tarde.
Boa tarde, Fran. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente na CBN e hoje para falar sobre esse tópico tão importante para as empresas, né, que estão em crescimento.
É, Tatiana, ou melhor, como se prefere ser chamada? Tatiana ou Carla?
Carla.
Qual que é a importância, então, de se abrir uma franquia? Como você pode chegar até uma franquia?
Hoje em dia, né, existem algumas formas de expansão. A principal delas, em relação à segurança e na administração do negócio, é por meio da formatação de franquia. Mas existem algumas outras formas também que você pode conduzir a sua empresa em um modelo escalável. A franquia, ela é um processo que exige algumas etapas de regularização. Então, infelizmente, existe uma necessidade de cumprimento de alguns requisitos prévios para o empreendedor, se ele quiser formatar a sua franquia, né? Formatar o seu negócio em modelo de franquia. Existe uma lei hoje no Brasil, né? A lei de franquia, que vai regulamentar todo esse procedimento. E o engraçado, Fran, é que o primeiro passo para o empreendedor que está em processo de crescimento, que ele precisa observar, é que ele precisa garantir que aquele modelo de negócio que ele quer replicar, que ele quer vender para terceiros, seja considerado dele. Através do que, segundo o artigo 1º, né, da lei mesmo de franquia, o primeiro artigo ele vai expor a necessidade de regularização da marca do empreendedor. Então, caso ele opte então pelo modelo de franquia no seu crescimento, existe a necessidade de cumprimento de algumas etapas, formalizações, a começar pelo registro de marca.
Isso, eu ia perguntar, qual que é a importância desse registro de marca?
Exatamente, porque quando a gente fala em franquia, significa dizer que o empresário, ele chegou numa maturidade da empresa dele, que ele consegue reproduzir o modelo de negócio dele para qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar do país. E isso facilita o quê? Facilita a expansão e torna o modelo de negócio dele escalável. Só que quando ele faz isso, quando ele possibilita que terceiros utilizem o know-how que ele teve para desenvolver nessa maturidade do negócio dele, quando ele possibilita que terceiros façam isso, ele precisa fornecer uma segurança para o terceiro, que é o chamado franqueado. O franqueado, ele precisa ter a segurança de que aquela marca que ele está recebendo, que ele está pagando para utilizar, aquela marca seja de titularidade do franqueador. Então, por isso que a lei fala, não adianta o franqueador querer desenvolver um modelo de negócio por meio de expandir, crescer por meio de franquia, se ele não vai poder vender esse modelo porque não tem documento, porque não tem titularidade. Então, a importância do registro nesse caso é garantir um documento mesmo de titularidade, atestando que aquela marca que o franqueado vai desenvolver na cidade dele, aquela marca pertence ao franqueador. Então, essa é a principal importância do registro de marca e por isso que a lei traz como prioridade mesmo, né, na própria regulamentação dos incisos.
E quais são os primeiros passos para quem quer se tornar uma franquia?
Existe a necessidade de uma regularização contábil. Então, é necessário que ele esteja muito documentado em relação aos seus balancetes, em relação ao seu DRE. Inclusive, um inciso da lei fala que é necessário que ele tenha, no mínimo, o balanço fiscal, né, contábil, de 2 exercícios, né? Então, é necessário que ele tenha, no mínimo, aí 2 anos de atividade com a regularização fiscal perfeita. Por que isso? Porque ele vai ter que passar para o franqueado qual é o tempo qual é o investimento e qual é o payback, qual é o tempo de retorno desse investimento e o quanto que esse franqueado vai faturar. Então, para que ele consiga ter essas informações, o balancete dele, o relatório fiscal, o DRE precisa estar muito bem feito. Então, o primeiro passo, quando a gente fala se há um interesse do empreendedor em se tornar uma franquia, ele precisa regularizar a parte financeira. Se ele não tem isso documentado, regularizado, ele tem que iniciar, então, quanto antes isso. O segundo passo é chamada manualização, que é a criação de padrões. Ele precisa ter um processo interno dentro da sua empresa que seja replicável. E para ser replicável, ele precisa documentar através de manuais. Então, ele vai fornecer para o franqueado manuais de como operar, de como gerenciar, de como vender, de como implantar aquela unidade em determinada cidade. Então, o segundo passo é a criação de padrões, se não houver. E se houver já, se ele já tiver desenvolvido toda essa criação de padrões, é manualizar, colocar em um documento mesmo, escrever todas essas etapas. Existem na lei a determinação de manuais mínimos, né? Então, ele precisa ter um manual de marketing, um manual comercial, um manual de venda, né? Então, é a fase de criação de padronização. E a terceira fase é a criação de layouts arquitetônicos. Então, ele precisa desenvolver qual é o tipo de franquia que ele vai querer operar. Se ele vai querer ser uma franquia indoor, ou seja, dentro de um espaço, ou se ele vai ser uma franquia de rua, ou um quiosque, até mesmo no shopping, né? Então, ele desenvolve o modelo de aplicação dessa franquia. E, por fim, o último passo é a circular de oferta de franquia e o contrato. Então, essas são as principais etapas em um processo de formatação de franquia.
E é um período demorado para essas etapas?
Tudo vai depender da maturidade da empresa. Tem, se a empresa ela tem, já criou, né? Por isso que a gente fala da importância da entrevista aqui hoje para os nossos ouvintes, é fazê-los entender que todo o processo de crescimento ele tem que ser organizado. Então, se o empresário, se o empreendedor tem todas essas etapas internas na gestão da sua empresa já previamente organizada, o tempo se reduz. Então, praticamente, quando a gente fala, quando a empresa está madura o suficiente, ela leva em torno de 6 meses para iniciar e concluir esse processo de formatação de franquia. Agora, caso ela não tenha toda essa organização, ela não foi estruturando a sua empresa internamente, nós vamos ter que começar do zero, né? E aí, esse processo do zero vai levar em torno de 10 a 12 meses, a depender do nível mesmo de maturidade e organização da empresa.
Até se for falar pelo tempo, não é tanto assim, de 10 a 12 meses.
Não. A gente sempre brinca assim que quando você vai avaliar, quando você inicia um ano, você constrói o plano de ação daquele ano. Então, quando você vai pensar em crescimento, você precisa pensar em um plano de ação, né, de um exercício. Então, por isso que a formatação de franquia está cada vez mais viável e rentável. Inclusive, são dados, né, da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, que hoje, em termos de rentabilidade, houve um aumento absurdo, com quase mais de 18 milhões ali de retorno financeiro, né? Não lembro o valor agora exato, na verdade. Salvo engano, era 18 milhões de retorno financeiro de aumento de empresas que realizaram, então, franquias o ano passado. Em razão do retorno, né? Existe um retorno muito seguro, né? As empresas elas estão preferindo crescer na modalidade de franquia do que abertura de unidades próprias. Por quê? A franquia, ela permite que você delegue a terceiros a responsabilidade da administração. Então, o gestor, você, né, todo empreendedor, empresário que está em casa, sabe que um dos maiores problemas quando se trata de negócio é gerenciá-lo. É realmente controlar as etapas internas, né, de funcionário, de venda, enfim, fazer todo o gerenciamento. E quando você opta pela modalidade de franquia, você vai terceirizar isso para o franqueado. E o franqueador, ele vai ter a função de supervisão. Então, isso torna o processo mais eficiente. Por quê? Porque o franqueado, o dono da empresa, ele não vai ter a obrigação de, naquela cidade que ele quer empreender, buscar mão de obra, buscar implantação, ter que, às vezes, morar na cidade para até estabilizar a empresa naquele local. Então, tudo isso ele terceiriza para um franqueado que assume a responsabilidade. Então, isso é a principal vantagem da franquia. Você consegue ter mais espaços a nível nacional, e terceirizando responsabilidades, porque o franqueado ele tem obrigatório, que ele tem contratualmente esse dever, né?
É o que a preocupação é, se vai manter esse padrão.
Exatamente.
E os fornecedores,
exatamente,
né? Como que vai ser esse processo de fornecedor?
Por isso que a lei, ela estabelece que quando você vai entregar a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia, que você elenque quais são os fornecedores homologados pela franqueadora. Então, o franqueado ele não tem liberdade, via de regra, mas isso também pode ser, né, unilateralmente convencionado de forma contrária. Mas o franqueador, ele não tem, ele vai estabelecer que o franqueado somente vai poder adquirir produtos e serviços de determinadas empresas, exatamente para manter o padrão de qualidade. Então, por exemplo, vamos supor que você abriu uma empresa de franquia, né? Você optou por comprar uma empresa de franquia no ramo de perfumes.
Uhum.
O franqueador vai estabelecer quais são os locais que você vai poder comprar determinada marca. Uhum. De perfume. Então, você não tem a liberdade para escolher outros locais. Por quê? Porque o franqueador testou aquela empresa, validou todo aquele processo e manteve o padrão de qualidade naquela empresa. Então, isso garante a segurança no processo de qualidade. Caso o franqueado opte em quebrar isso, daí a aplicação de multas contratuais, né?
E pode ser, então, quebrado também essa franquia, retirada essa franquia?
Pode, existem penalidades muito severas, né, bem graves, quando se trata de rescisão de contrato de franquia. O franqueador pode retomar a unidade para ele, o franqueador pode realmente vender para outro franqueado, né? E tudo a depender do grau da penalidade. Mas sim, caso franqueado, por isso que é muito importante, porque o franqueado ele está investindo dinheiro naquele negócio, ele não vai optar em fazer nenhum prejuízo para o próprio dinheiro, né?
Uhum.
Então, essa é grande, eu brinco assim, que eu sou uma apaixonada por nessa minha especialidade como advogada, propriedade intelectual, né? E uhum. a lei de franchising. E eu sou apaixonada por isso, porque existe toda uma coerência. Foi feita uma lei, um sistema coeso, que garante tanto benefício para o empresário, tanto benefício para quem quer começar um novo negócio. Porque realmente é muito difícil você tirar um novo negócio do papel do zero, né? E o franqueador, ele acabou passando pela etapa de construção e estabilização do negócio dele. Então, foi ele que deu a cara a tapa, foi ele que estabilizou o negócio, foi ele que validou todo o processo. Então, é a beleza do processo, de que ganha, né, todo esse uhum. know-how, batalhando diariamente para construir a estabilização do negócio, e o outro recebe esse know-how sem ter que passar por isso.
É pelo que eu estou entendendo aqui, é a vantagem para os dois lados.
Perfeito.
Na verdade, a divulgação da marca, né, expandindo, uhum. e do outro lado, é aquele processo todo de abrir uma empresa, de ter que, né,
passar já pelo tem processo de consolidação e tudo mais.
Ela já vem pronto para colocar a mão na massa.
Perfeito. Então, aí, o franqueado, ele evita, né, desgastes. Ele evita muito erro, né, muito erro que é normal. Todo empresário, todo empreendedor vai passar. Ele vai cometer vários erros durante a gestão, né, inerente ao risco do negócio. E o franqueador passou também por isso. E ele passou e arrumou o processo. Então, essa é a grande vantagem, né, de todo esse processo de formatação de franquia.
Carla, não sei se nós podemos entrar nesse assunto também com não. questão ao marketing da franquia,
sim,
né?
Sim.
Porque nós temos grandes franquias aqui no Brasil que tem talvez um marketing único. Eu não sei se isso pode ser também dentro do contrato. No total da empresa, né, dividido entre os franqueados, ou cada franquia faz a sua?
Não existe uma regra, né? Uhum. A lei de franquia, ela vai estabelecer algumas taxas que são obrigatórias quando você vai fazer a formatação de franquia. Uma delas é a taxa de fundo de marketing. O que quer dizer a taxa de fundo de marketing? Se o franqueador optar em cobrar um percentual em cima do faturamento do franqueado, o franqueador tem a obrigação de fornecer o marketing para o franqueado. Então, isso significa que mantém um padrão. Uhum. Então, a franqueadora, a nível nacional, ela vai enviar todo o material de marketing para todas as unidades, que serão padrões. Mas por quê? Porque ela está cobrando do franqueado um valor. E ela, inclusive, tem que prestar contas desse valor. Ela vai ter que, inclusive, anexar aonde foi investido, como foi produzido todo investimento que o franqueado deu para a franqueadora. Então, isso significa que, quando se trata de marketing, é opção do franqueador cobrar uma taxa de fundo de marketing para ela entregar o serviço, ou uhum. ela pode também deixar livre a cargo de cada regional, de cada unidade. Então, isso é uma opção do franqueador, né? Agora, caso ela deixe livre para cada franqueado, pode surgir problemas na execução.
Uhum.
Daí despadroniza, né? Pode criar ali um risco de imagem da marca, né? Então, sempre é aconselhável que o franqueador ofereça esse serviço. E se não oferecer, no mínimo, criar um manual de marketing indicando como ele tem que implementar as artes, os criativos, as produções de vídeos, entre outros.
Tem uma pergunta aqui. Como é a relação quando houver sócios de uma franqueadora?
Nesse caso específico, a responsabilidade vai ser serão de todos os sócios, tá? E a relação na formatação de franquia é que os sócios eles vão criar as obrigações estabelecidas na COF. Então, quando você vai oferecer todas essas regras, né? As regras de implantação, as regras do seu negócio para um terceiro, você também vai impor nesse documento quais são os papéis dos sócios. Né? Mas via de regra, os sócios vão participar da responsabilidade solidária, vão responder pela franqueadora, civil, penal, criminal, né? E até mesmo no âmbito de propriedade intelectual. Então há uma responsabilidade solidária entre os sócios que participam da franqueadora.
Falando em franqueadora, quais são as franqueadoras hoje que estão mais em destaque? Não precisa nomes.
Do segmento de alimentação sempre, né? O segmento de alimentação é o que mais realmente faz as franquias. Inclusive, a título de esclarecimento, eu tenho uma empresa especializada em franquia, que chama Franquice, e também uma empresa especializada em marcas, né, que é a Marxi. E estou lançando em abril a franquia da Marxi, que vai ser a primeira empresa de prestação de serviço de registro de marcas do país. Então, a gente brinca assim, que é um universo que tem que ser explorado por outros segmentos. Que a maioria das empresas que não são da alimentação, elas têm receio, né? Elas acabam falando, como que eu vou fazer uma franquia de serviço? Como que eu vou manter um padrão de qualidade de um serviço mais pessoal? De um serviço que não pode, que dependo da execução de uma pessoa e não de um processo, né? De um processo. Então, a gente fala que isso tem que ser quebrado. A mentalidade é que cada vez mais o empreendedor, o empresário de outros segmentos, como prestação de serviço, né, como empresa de qualquer outro que não seja os tradicionais, eles precisam também entender que eles têm que expandir. E a melhor forma é através da franquia, criando os requisitos necessários para sua proteção e manutenção do padrão de qualidade, né?
A de serviços é algo novo.
Não, mas não é muito explorado. Nunca foi algo novo, existem sim, mas, por exemplo, hoje estão sendo criadas algumas franquias de contabilidade.
É porque nós vemos franquia para
saúde,
alimentação. Agora, aqui em Cascavel surgiu franquias de beleza, né?
Teve um crescimento muito alto no ano passado.
Entre outras. Mas na questão de trabalho, né? Isso. Sobre o direito, às vezes até a comunicação. Eu estou falando aqui como jornalista, até como prestadora de serviço, poderia abrir uma franquia de comunicação.
Exato. Então, esse é o foco, né? Quando a gente quer expor esse conteúdo aqui, né? É que realmente, se você tem uma empresa de prestação de serviço e acha que tem um receio, né? Ou não vê, não é muito comum ainda as demais empresas também franquearem, entenda que é possível sim. Eu sou um exemplo disso, né? E outras empresas estão criando cada vez mais, se atentando para essa nova modalidade que só vai crescer. Cada vez mais o crescimento é exponencial ali de empresas que buscam a formatação de franquia.
Eu já vi algumas pessoas falando, mas eu estou usando o nome do fulano de tal, é uma franquia. Não. Só estou usando porque ele me emprestou, porque eu tenho... regulamentar isso, fazer a coisa certa.
Exatamente. Então. E lembrando que além da franquia, existe uma outra modalidade que é muito válida e tem muito sucesso também, que é o licenciamento. Então, licenciamento de marca é quando você somente autoriza o outro a usar a marca. Talvez esse exemplo específico que você acabou de mencionar. O licenciado, ele não vai receber todo o know-how, não vai receber os manuais, não vai receber nada referente à gestão. Ele somente vai receber o direito de uso da marca e replicar tudo que a marca criou, tudo que o licenciador criou em relação à aplicação da marca, mas não gestão. Então, tem às vezes algum ouvinte entende que não tem interesse em controlar, não tem interesse em supervisionar os negócios, que são os novos negócios abertos por meio de franquia. Ele só quer, ele tem uma marca muito forte, muito consolidada, que já tem outras empresas que têm interesse pelo uso da marca, ele não quer controlar. Então, o que ele faz? Ele cresce através do licenciamento, que é também uma outra modalidade.
O que mais é importante o ouvinte saber com questão a ser um franqueado?
a buscar primeiro a organização interna. É isso que a gente sempre fala, você precisa colocar a casa em dia. Por quê? Porque você não pode ter uma casa bagunçada e vender essa casa bagunçada para terceiros. Então, a primeira informação que eu falo, que é de suma importância, caso ele tenha pretensão inicial aqui dessa expansão, é fazer todo o processo de regularização, é criar padronização, é ofertar, é buscar a regularização da marca, é buscar principais formas de validação do seu negócio também em algumas outras cidades perto. Entendeu? Porque daí ele consegue analisar como que é a mudança do público daquela... Você muda de cidade, muda de público, e se o negócio continuar sendo aceitável...
Essa é uma das minhas perguntas. É. Por exemplo, tem aqui em Cascavel, sim, mas eu gostaria de expandir para o Nordeste.
Sim.
Como isso pode ser a mesma cultura, ser aceitável? Ou eu, dentro da franquia, posso adaptar para aquela região?
Isso, então, isso é tudo quem faz tudo isso, geralmente, são as empresas de formatação de franquia, porque é feita uma análise de geomarketing e uma análise de benchmarking. O que é isso? Exatamente qual que é a cultura local. E se, dependendo da cultura local, você vai ter que fazer adaptações no seu produto, no seu valor, adaptações de venda. Então, é possível? Claro, claramente. Mas não no mesmo padrão. O franqueador, ele vai ter que ter essa noção de que ele vai ter que estudar o seu público. E por isso que existem as pesquisas de geomarketing, ou seja, quais são os melhores locais para implantação da franquia dele. Nem toda empresa vai realmente se aplicar, vai ter sucesso em todos os locais do Brasil. Mas todas vão ter as melhores cidades.
Eu acho engraçado que agora, ouvindo você falar, eu sempre escuto assim: nossa, mas não tem na sua cidade a tal franquia, mas lá no sul tem, aqui no norte não tem. É justamente por isso.
Isso, para a adaptação da cultura local. Uhum. Então, existe essa necessidade do franqueador entender, né, que pode ocorrer uma limitação da expansão dele em determinadas regiões que vão ter mais sucesso e em outras não. Então, aí é uma gestão dele, né, e focar onde ele vai ter sucesso.
Tá certo. Eu vou agradecer a sua presença.
Imagina,
hoje.
Muito obrigada,
Carla. E espero você em outros momentos
com
aqui
certeza.
Na CBN.
Se tiverem dúvidas, por favor, mandem, que a gente faz questão de marcar outro programa, né?
Quem quiser te procurar agora e tirar dúvidas, como que pode fazer?
Pode me adicionar nos canais do Instagram, Marque-se Marcas, ou doutora Carla Demétrio, ou nosso telefone, né? O telefone pessoal da Marques, que é 045-3029-6636.
Nós conversamos com a advogada e gestora de marcas e patentes, Carla Tatiana Demétrio. Metro nesta tarde, falando então um pouco sobre franquias.
Obrigada, Fran, obrigada aos ouvintes.
Agora, 3 horas e 29 minutos, intervalo, sequência, repórter CBN.